Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Pessoal, neste vídeo de hoje, o que você verá é um trecho da nossa última aula ao vivo da Confraria Analítica. Se você estiver assistindo ao vídeo na data de estreia, neste domingo, dia 16 de julho de 2023, nós acabamos de encerrar uma série de aulas ao vivo lá na Confraria Analítica sobre o texto de Freud, Luto e Melancolia. E eu trouxe aqui para vocês um trechinho da aula em que eu comento a concepção psicanalítica do sintoma, como a psicanálise percebe, aborda e trata os nossos problemas emocionais. Você vai ver ao longo dessa explicação que eu apresentei lá para os alunos da Confraria Analítica, que a psicanálise entende os nossos problemas emocionais não só como problemas, mas também como soluções, como tentativas patológicas de cura para outros problemas. Você vai entender direitinho conforme você assistir a explicação que eu passei lá para os alunos. E tem mais, nessa explicação eu apresento um exemplo da minha própria clínica, um exemplo de uma paciente que eu atendi, e falo também sobre como isso se apresenta na depressão grave, na melancolia, que era o nosso objeto de estudo durante essa série de aulas ao vivo sobre luto e melancolia. Então fique aí com esse trecho da nossa última aula e no finalzinho eu falo um pouquinho para você, caso você não conheça, sobre a Confraria Analítica. No parágrafo seguinte, o Freud vai nos presentear. Vai nos presentear com um insight preciosíssimo. O insight de que os sintomas da melancolia, como aliás o de todas as formas de adoecimento emocional, são, na verdade, tentativas fracassadas de cura. Essa aqui é uma lição muito importante para você. Sobretudo para você que está chegando agora, que conhece pouco sobre a psicanálise. Isso aqui você tem que aprender. Fundamental. Nas outras correntes psicológicas, sobretudo as de linhagem comportamental, os problemas emocionais apresentados pelo paciente serão vistos primordialmente, majoritariamente, como falhas, como bugs, falhas no sistema. Na psicanálise, não. Quando você recebe um paciente no seu consultório e ele chega para você se queixando de várias coisas, você precisa partir do pressuposto, para trabalhar com a psicanálise, de que aquelas queixas, aqueles problemas apresentados pelo seu paciente constituem o melhor que ele pôde fazer. O problema não está ali. O problema não é a autocondenação. O problema não é o desejo de se matar. O problema não é a autoestima baixa. O problema não é o pensamento obsessivo. O problema não é o sintoma conversivo. O problema não é o relacionamento disfuncional. Não, esse não é o problema. Tudo isso já é o esforço do paciente de tentar resolver o verdadeiro problema. Por isso que se o sujeito chega para você e diz: doutora, eu cheguei aqui porque eu tenho muita dificuldade para me concentrar. Você, na psicanálise, você não vai ensinar esse paciente, essa paciente, a se concentrar. Você não vai passar para ela técnicas para ela aprender a ter a sua atenção sustentada. Não. Você vai tentar descobrir, junto com essa pessoa, qual é o problema que ela está resolvendo com a sua falta de concentração. Tô tentando lembrar o caso de uma paciente que eu atendi na semana passada que se tratava exatamente dessa questão. Essa paciente sofreu um trauma quando criança. A sua mãe foi morar em outro país e ficou quase 2 anos em outro país. Só que o que aconteceu? A mãe, provavelmente, com a melhor das intenções, deve ter pensado assim: eu vou deixar para falar para minha filha que eu tô indo para outro país quando estiver próximo, porque aí ela vai sofrer menos. Acho que esse foi o raciocínio da mãe. Então, quando tiver faltando assim umas 2 semanas pra eu ir, eu falo com ela, porque aí ela vai sofrer pouco. Engano dessa mãe. Mas foi isso que aconteceu. A mãe falou pra essa minha paciente, ela tinha uns 9 anos mais ou menos de idade. A mãe falou pra essa paciente que ela iria pro exterior, faltando assim umas 2 semanas pra ela ir. Essa menina, então, foi pega de surpresa. E pior, o problema não foi só que a mãe viajou pro exterior e a deixou aqui. O problema é que o pai trabalhava viajando, portanto não tinha como ficar muito tempo com ela. E ela ficou na casa de uma avó, que era muito fria, era uma pessoa nada acolhedora. E que ainda por cima tinha uma certa preferência pelo irmão dela. Tratava ela de uma forma menor, menos acolhedora, menos carinhosa do que tratava o irmão. Ou seja, no final das contas, isso foi traumático para essa menina, para essa paciente. Lucas, o que que isso tem a ver com a dificuldade de concentração que essa paciente relatou? Que ela disse para mim que ela não conseguia assistir um vídeo sequer de 5 minutos, que agora ela estava conseguindo, mas que antes ela não conseguia assistir um vídeo de 5 minutos. Ela tinha a maior dificuldade do mundo para se concentrar nas aulas. E sabe por que ela tinha tanta dificuldade de se concentrar? Porque, segundo ela, na hora que ela estava se concentrando, a cabeça dela era invadida com um monte de preocupações. E eu fiz questão de perguntar para ela, você tem agenda? Ela, eu uso planner, eu anoto tudo que eu tenho que fazer. E eu perguntei para ela, e mesmo assim, mesmo sabendo que está anotado, você fica pensando no que você tem para fazer? É. Eu tô lá tentando me concentrar na aula e de repente a minha cabeça é inundada de preocupações. E é por isso que eu não consigo me concentrar. Eu acho que você já entendeu, né? A criança traumatizada que ela foi, ainda sobrevive dentro dela. Ainda sobrevive dentro dela dizendo assim, não relaxe, não se concentre. Se concentrar é relaxar, se concentrar é ficar prestando atenção numa coisa só. Não fique sem estar em estado de alerta, fique o tempo todo no estado de alerta. Pense em tudo que você tem que fazer, pense em todas as coisas que podem acontecer. Porque você lembra, né? Da última vez que você não estava em estado de alerta, o que que aconteceu? A vida te surpreendeu, sua mãe avisou para você em cima da hora que tinha que ir embora. Você foi pega de surpresa. Para que você não seja pega de surpresa novamente, você não pode ficar dando bobeira. E quando você se concentra numa aula, você está dando bobeira, porque você não está prestando atenção nas outras coisas. Você entendeu? A falta de concentração dessa menina foi a solução que ela encontrou para o problema lá do passado. Então, se eu ficasse tentando ajudar essa menina a se concentrar agora com técnicazinha, ah, faça isso, faça aquilo outro, anota, não sei o quê, não ia adiantar absolutamente nada. Porque eu estaria tentando eliminar justamente o que ela deu conta de construir para lidar com aquele problema do passado. Por isso que na psicanálise a gente não ataca o sintoma, a gente entende o sintoma. Porque o sintoma é o melhor que aquela pessoa conseguiu fazer para lidar com os seus verdadeiros problemas. E são esses problemas que a gente ataca. São esses que a gente quer descobrir. Enquanto, foi o que eu disse para ela, enquanto a gente não conseguir convencer aquela que você foi, mas que ainda sobrevive dentro de você, enquanto a gente não conseguir convencer essa menina de 9 anos que está aí, que ela não precisa mais ficar preocupada em estado de alerta o tempo inteiro, enquanto a gente não conseguir convencê-la, você não vai deixar de ter essa dificuldade de concentração. Você vai continuar tendo. Porque é o jeito que você usa para se proteger. Você não quer vivenciar aquele trauma de novo. Você não quer ser pega de surpresa de novo. Para não ser pega de surpresa de novo, dane-se a faculdade. Dane-se a concentração. Eu não quero é sofrer aquela angústia que eu experimentei quando a minha mãe me avisou em cima da hora que ela estava indo embora e me deixou com a minha avó fria e que gostava mais do meu irmão. Eu não quero mais passar por aquilo. Então, os nossos problemas emocionais, os nossos sintomas, são tentativas fracassadas de cura. São formas que a gente está tentando utilizar para resolver os problemas que ficaram não resolvidos. O grande problema em jogo na melancolia não são as autorrecriminações, não são as autocondenações, não é o desejo de se matar, é a dificuldade do sujeito de se desgarrar do objeto perdido. Então, se alguém perguntar para você no ponto de ônibus, qual é o grande problema na depressão grave? O que que está no núcleo da depressão grave, da melancolia? O que que está no núcleo dessa forma de adoecimento? É a dificuldade extrema que o sujeito melancólico tem de se desgarrar do objeto perdido. Dificuldade que é causada pelo quê? Pelo excesso de ambivalência, pelo excesso de ódio que está junto com o amor que esse sujeito sente pelo objeto. Esse é o grande problema. E o que que o melancólico faz para tentar resolver esse problema? Ele desloca. Ele desloca a luta para se desgarrar do objeto que está rolando lá no inconsciente para a luta consciente consigo mesmo. É assim que o melancólico tenta resolver. Qual que é o meu problema? Eu não consigo me desligar do objeto. Não consigo. Esse objeto que eu odeio, mas eu amo, e eu não consigo me desligar desse objeto. O que que eu faço? Como é que eu faço para abandonar esse objeto? Tem tantas pessoas assim que falam assim: eu odeio amar essa pessoa. Eu odeio amar essa pessoa, mas eu não consigo me desligar dela. Esse é o melancólico. Ele não consegue se desligar. É o que que ele faz? Ele desloca esse conflito para dentro do ego. Antes eu queria bater no objeto. Antes eu queria destruir o objeto. Antes eu queria matar o objeto. Agora eu quero me bater, me destruir, me matar. Lucas, mas como é que isso resolveria o problema? Ora, tá aqui para você. O melancólico tem a esperança. Gente, não dá para compreender nenhum processo de adoecimento se você não usar essa palavrinha mágica, esperança. Esse talvez deveria ser um dos conceitos fundamentais da psicanálise, a esperança. Porque em todo adoecimento emocional tem esperança. A paciente que eu citei agora há pouco, ela tinha esperança. Ela tem esperança. A esperança de que se ela não se concentrar em nada, de que se ela ficar o tempo todo preocupada, ela vai conseguir evitar aquilo que aconteceu com ela lá atrás. Ela vai conseguir evitar o retorno do trauma que aconteceu com ela lá atrás. Por isso ela não pode se concentrar. Ela tem que ficar o tempo todo pensando em tudo que pode acontecer. Esperança. O melancólico tem esperança. Ele tem a esperança de que se ele trouxer o objeto para dentro do ego e, portanto, passar a agredir o objeto dentro de si, ele vai finalmente conseguir se livrar do objeto. Eu não consigo matar o objeto do lado de fora. Eu não consigo nem reconhecer que eu tenho vontade de matá-lo. Eu não consigo matar o objeto do lado de fora, mas do lado de dentro eu consigo. Essa é a esperança do melancólico. Diz o Freud: do mesmo modo que o luto compele o ego a desistir do objeto, declarando-o morto e oferecendo ao ego o incentivo de continuar a viver. Não é isso que acontece no luto? O luto é a realidade dizendo para o ego: pode parar, já era, a sua mãe não vai voltar, mas você está vivo. Você ainda tem toda a vida pela frente, sua mãe não. É isso que é o luto. É a vida, é a realidade dizendo para você: essa pessoa não volta mais, mas você está vivo. Assim também, cada luta isolada da ambivalência distende. Distende, vai tornando cada vez mais frouxa a fixação da libido no objeto, depreciando-o, denegrindo-o e mesmo por assim dizer, matando-o. Sacou? Cada vez que o melancólico se denigre, ele está denegrindo o objeto. Cada vez que o melancólico se bate, se maltrata, se mutila, ele está maltratando, mutilando o objeto. Cada vez que o melancólico deseja se matar, ele está desejando matar o objeto. E a cada vez que ele faz isso, ele está conseguindo tirar um pouco de libido do objeto. Ele está conseguindo se desgarrar do objeto. Então, é uma estratégia que o melancólico encontrou. Eu coloco o objeto dentro de mim mesmo e passo a bater nesse objeto dentro de mim mesmo. Pouco a pouco eu vou deixando de amá-lo. Pouco a pouco eu vou me desligando dele. Em outras palavras, o melancólico se denigre, se maltrata e pensa até em se matar, por quê? Porque quer destruir o objeto ao qual está identificado, a fim de superá-lo. É por isso que o melancólico se maltrata tanto. Então, Não me venha com essa de querer ensinar o melancólico a pensar de outra forma. Não. A tendência suicida do melancólico tem uma função na vida dele. A automutilação do melancólico tem uma função na vida dele. Ah, Lucas, então isso quer dizer que a gente vai deixar o sujeito continuar desse jeito? Não. Mas não é atacando o sintoma que a gente vai ajudar esse sujeito. É levando esse sujeito a pensar o que está por trás desses sintomas, de que maneira esses sintomas ajudam ele. A pergunta, né, que a gente faz para o sujeito, no final das contas, é o que que você não está dando conta de fazer que levou você a precisar desses sintomas? Enquanto as outras terapias querem acabar com o sintoma do sujeito, na psicanálise a gente não quer acabar. A gente quer ajudar o sujeito a não precisar mais dos sintomas. Esse é o ponto. Quando o sujeito chega para você na clínica, o sintoma é útil. Você tem que respeitar isso. O sintoma desse sujeito é útil para ele. O que a gente quer é ajudar o sujeito a ter a liberdade de poder olhar para o sintoma e falar: eu não preciso mais de você. E aí, gostou de assistir a esse trecho de uma das nossas aulas ao vivo lá da Confraria Analítica? Caso você não conheça, a Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você ganha acesso direto a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e a 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, como essa, cujo trecho você assistiu, que fica gravada na nossa plataforma, tá? Todas as aulas ao vivo ficam gravadas. E uma aula mais curta, gravada, que é publicada toda sexta-feira. Para ter acesso a tudo isso, você vai pagar apenas R$ 49,99 por mês, ou se você preferir, você já pode fazer uma assinatura anual, no valor de R$ 497. Se você estiver assistindo a este vídeo na data de estreia, 16 de julho de 2023, saiba que, excepcionalmente, nesta segunda, dia 17, nós não teremos aula ao vivo, eu estarei de férias, mas nós retornamos no dia 24 de julho com uma nova série de aulas ao vivo sobre o texto de Ferenczi, Princípio de Relaxamento e Neocatarse. Um texto fantástico sobre técnica psicanalítica, sobre manejo de pacientes difíceis, você não pode perder. E se você fizer a sua assinatura da confraria hoje, você já fica preparado para acompanhar essa nova série de aulas ao vivo a partir do dia 24 de julho. O link para fazer sua assinatura na confraria está aqui na descrição, o primeiro link. Bom, antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. É um e-book curtinho, explico de maneira rápida, simples, didática, o que que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário, não deixe também de compartilhar esse vídeo, mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que quem gosta de subjetividade, de psicologia, dos assuntos que a gente trabalhou aqui ao longo do vídeo, eu tenho certeza que essas pessoas vão te agradecer, então não deixe de compartilhar. Beleza? E nós nos vemos então num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.